Continuando na unidade 7, vamos fazer o exemplo 18, que é um exemplo longo, mas bastante interessante sobre aproximação da binomial pela normal. Vamos ler ali o exemplo para vocês. Exemplo aí adaptado do livro de A Prática da Estatística Empresarial, Como Usar Dados para Tomar Decisões. Esse livro é muito interessante, né? Recomendo quem puder que tenha acesso a ele. Adquirir é meio difícil, porque é um livro caro, mas é um livro muito interessante, muitos detalhes, muitas técnicas, bem interessante. Então veja, uma pesquisa por amostragem, uma maneira de constatar a existência de subrepresentação, já de acordo com as novas regras, né, sub tudo junto, falta de resposta e outras fontes de erro, é comparar a amostra com os fatos que já se conhecem sobre a população. Por exemplo, cerca de 12% dos norte-americanos adultos são negros. Seja uma amostra aleatória de 1.500... Olha o tamanho dessa amostra, hein? 1.500 norte-americanos adultos. Qual é o valor esperado? Qual é o desvio padrão do número de negros na amostra? Qual é a probabilidade que a amostra conterá 170 ou menos negros? Qual é a probabilidade que a amostra conterá menos de 170 negros? Qual é a probabilidade que a amostra conterá exatamente 170 negros? Qual é a probabilidade que a amostra conterá 170 ou mais negros? Qual é a probabilidade que a amostra conterá mais de 170 negros? Alguns alunos vão dizer, professor, vai dar tudo igual. Não vai. Pessoal, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma situação de modelo binomial. Como assim? Vamos ver na câmara de documentos. Olha lá. O que é que nós temos? Primeiramente, na amostra, o sujeito está sendo comparado, negro ou não. Então nós temos apenas dois resultados possíveis. Além disso, o tamanho da amostra é conhecido, 1.500 elementos. Não é verdade? 1.500 elementos. Você sabe, um número, se a variável, que eu vou chamar de X, número de negros em 1.500 elementos da amostra, essa variável vai variar de 0 até 1.500. Certo? Olha aí. Tem um limite superior. E além disso, a população adulta dos Estados Unidos, sei lá, 100, 150 milhões de pessoas, e você tira uma amostra de 1.500, uma amostra aleatória. Amostra aleatória, está dizendo aqui. Então, existe independência entre cada realização do experimento. Então, o que acontece aqui? Isso aqui é modelo binomial. Se é modelo binomial, nós sabemos que o valor esperado é N vezes P, e sabemos que o desvio padrão da variável aleatória, lá, número de negros em 1.500, é igual à raiz de N vezes P vezes 1 menos P. Sabemos já disso, previamente, se o modelo é binomial. Então, a letra A pergunta qual é o valor esperado e o desvio padrão do número de negros da amostra. A probabilidade de sucesso que nos foi dada ali é que, na população, olha lá, 12%. Então, isso aqui é uma probabilidade de sucesso que você tem na população. E o tamanho, o número de realizações, 1.500 elementos pesquisados. Então, está mais ou menos resolvido. Então, vejam ali, voltando lá, binomial, com que parâmetros? N igual a 1.500 e P igual a 0,12. O que que isso aí vai nos levar, pessoal? A letra A pergunta qual é o valor esperado da variável aleatória. Então, nós vamos ter isso aqui. Pura e simplesmente, 1.500 vezes 0,12. 180. Esta é a média na amostra. Desvio padrão, fazendo os resultados aqui, bonitinhos, nós vamos ter 1.500 vezes 0,12 vezes, repare, o P é 0,12, 1 menos P igual a, Quanto é que vai dar isso aqui, pessoal? 0,88. Ok? Então, vezes 0,88. Então, esses resultados aqui, vocês vão ter, extraindo a raiz quadrada, o desvio padrão será igual a 12, eu vou até simplificar a vida aqui e dizer que é 12,59. Então, a letra A a gente já respondeu. Temos uma média de 180 e um desvio padrão de 12,59. Ok. E o que vem mais? Bom, o que foi perguntado para a gente nas letras seguintes? Nós temos umas perguntinhas espinhosas. Qual a probabilidade que a amostra conterá 170 ou menos negros? Vamos só ver isso aí. Pessoal, essa situação que nós temos aí com esses números, 1.500 e tudo mais, nós vamos ter um trabalho razoável em termos de modelo binomial. Vamos ver a letra B aqui, o que nós temos para calcular. Ó, 170 ou menos. Então, você quer x menor ou igual a 170. Sabe o que é isso aqui, pessoal? Usando aquela mesma sistemática, é a probabilidade de x igual a 0, união x igual a 1, união x igual a 170. Novamente, esses caras mutuamente exclusivos, você vai ter probabilidade x igual a 0 mais probabilidade x igual a 1 mais probabilidade x igual a 170. Ou seja, você vai fazer 171 cálculos do modelo binomial. Que beleza, fazer manualmente. Boa sorte. Agora veja o que acontece aqui. Ah, professor, eu vou sacar um programa de computador para resolver isso. Tá, pode ser. Você poderia resolver, talvez, dessa forma. Mas a gente pode resolver por uma outra forma. Nós podemos aproximar pela normal. Como é que isso é feito? Você tem que ver o produto N vezes P e o produto N vezes 1 menos P. Ou seja, 1.500 vezes 0,12, 1.500 vezes 0,88. Isso aqui a gente já viu que dá 180. E esse 1.500 vezes 0,88, você vai ter que vai dar 1.320. Ambos maiores do que 5. Então, x, que é uma binomial com parâmetros n igual a 1.500 e p igual a 0,12, poderá ser aproximada por uma normal que eu vou chamar de y, uma normal com que fatores? Uma média que a gente já calculou na letra A, que é a média da binomial aqui, que é 180, e um desvio padrão foi calculado 12,59. Perceberam que eu vou fazer essa constatação. Agora, probabilidade que eu estou procurando ali de x menor ou igual a 170 na binomial será igual à probabilidade de y menor ou igual a quanto? Agora que vem a jogada. O 170 aqui está sendo levado em consideração. Eu quero menor ou igual a 170. Quando eu faço a aproximação pela binomial, pela normal, o que acontece, pessoal? Não existe mais o 170 sozinho. Eu tenho uma correção de continuidade. Eu vou fazer 170. Ele vai começar em 169,5 e ir até 170,5. Como eu estou incluindo 170, isso tem tudo desenhado lá no livro. Isso aqui está tudo mostrado para vocês no desenho lá no final da unidade 7. Tá? Então, se eu quero do 170 para baixo na binomial, estou incluindo 170, eu tenho que pegar o limite superior do 170 na normal. Tem que ir, então, até o 170,5. Se eu não fizer isso, eu vou estar cometendo um erro. Mas, professor, por que que a gente põe esse intervalo aqui e tudo mais? Porque você está usando um modelo contínuo para aproximar um modelo discreto. Não faz sentido no modelo contínuo você dizer x igual a 170, exato. Você tem que ter intervalos para fazer o cálculo. Porque igual a 170, exato, dá zero no modelo contínuo. Então você tem que definir intervalos. Por que que é 0,5 para baixo e 0,5 para cima? Pessoal, porque o incremento que ocorre aqui é de 1 em 1. Então a largura do intervalo tem que dar 1. Então por isso é 0,5 para baixo, 0,5 para cima. Então a probabilidade x menor ou igual a 170 é igual a y menor ou igual a 170,5. Certo? Isso na letra B. E vai servir para a letra C, D, E e F, essa aproximação aqui. Então observe, o que é que nós estamos procurando? Vamos fazer aqui geral. Na letra B eu quero x menor ou igual a 170, que eu vou fazer a aproximação y menor ou igual a 170,5. Na letra C o que é que eu quero? Eu quero x menor de 170, não inclui. Então, o que está acontecendo aqui, nesse caso? Como é que eu vou resolver o problema? Tenho 170 e eu quero o valor do 169 para baixo. No caso da normal, eu tenho 170 aqui, 169,5, 170,5. Eu quero do limite inferior para baixo. Então, aqui eu terei probabilidade de y menor ou igual a 169,5. Reparem, eu não estou incluindo 170, então eu começo do limite inferior dele. Na letra D, probabilidade de conter exatamente. Ó, 170, exatamente. Isso faz sentido na binomial. Quando eu passo para a normal, como é que é o meu intervalo na normal? Eu vou procurar, na realidade, é o seguinte, ó, que eles têm o 170 aqui no meio, 169,5, 170,5. Eu estou procurando esse intervalo. Então, é a probabilidade de que o y esteja entre 169,5 e 170,5. Repare. Aqui eu tinha um valor isolado, aqui eu tenho um intervalo. Se eu não fizer esse intervalo, eu vou ter uma probabilidade aqui igual a zero. Foi exatamente igual a 170, na normal, vai dar zero. Como eu tenho um intervalo, agora eu vou ter um valor palpável. Letra E. Probabilidade de X, ó, 170 ou mais. Maior ou igual a 170, certo? Então eu estou incluindo 170 agora para cima. Então, o que que vai acontecer aqui? Ó, eu quero do limite inferior para cima. Então, isso aqui me levará à probabilidade, perdão, de y maior que 169,5. Essas figuras aqui, eu já mostrei para vocês, tem tudo definido lá, no material, no final da unidade 7, quando a gente fala da aproximação da binomial pela normal. Tá. Aqui nós temos um exemplo para vocês entenderem como é que funciona. Voltando ali para a nossa coisa, reparem. Menor ou igual a 170, inclui o 170? Então, até o limite superior na normal, 170,5. Menor que 170, não inclui? Então, começa do limite inferior, 169,5. Igual a 170? Então, vai do limite inferior até o limite superior. Maior ou igual a 170? Inclui o 170, é do limite inferior, 169,5 para cima. E, finalmente, a letra F. Ó, a letra F, o que que você tem? Probabilidade de X maior que 170. Então, você vai começaria a partir do 171 na binomial. E aí, o que acontece? Você quer acima do limite superior do 170, então a probabilidade de y, maior ou igual a 170,5. Esse procedimento aí, ó, repare, todos esses detalhes a gente tem que tirar do conhecimento que a gente sabe da como é feita a aproximação, que tem que fazer a correção de continuidade e tudo mais. Se você não souber isso, você vai calcular, o papel aceita tudo e tal, mas vai estar incorreto, porque não foi feita a correção. E como é que a gente resolve esse imbróglio todo? Nós temos que resolver um por um, certo? O que é que nós vamos fazer agora? Na letra B, que nós procuramos lá, probabilidade de x menor ou igual a 170, aproximadamente igual à probabilidade de y menor ou igual a 170,5. Ora, nós temos a média aproximando pela normal igual a 180, um desvio padrão igual a 12,59. Então aqui o negócio fica tranquilo para a gente. É, a gente pode encontrar pela normal padrão. Então reparem aqui. A média vale 180, o 170,5, sei lá, está próximo aqui. E você quer essa área de baixo, a variável y. Aí você vai fazer o quê? Vai ter aqui a variável z, certo? E vai ter aqui um valor z1 aí qualquer. Então a gente vai achar esse valor do z1, que seria 170,5 menos 180 dividido por 12,59. Vamos fazer o arredondamento só até a segunda casa decimal, porque a nossa tabela só tem até a segunda casa decimal. Isso aqui vai dar menos 0,75. Repare aqui, pessoal, o seguinte, esse valor aí nós vamos usar várias vezes, né? Agora para frente. Tem vários casos que você tem lá o x maior, menor que o 170,5. Então está calculado aqui para a letra B, vai ser usado em várias outras. Então o que é que vai acontecer aqui? Nós vamos ter que a probabilidade de z ser menor que menos 0,75. É isso que eu quero procurar. Lembrando daquela história da simetria, essa área aqui, daqui para baixo, se eu rebater a figura, o que é que nós ficamos? Nós ficamos com a área superior, tá? Menos z1. Essas duas áreas aqui vão ser iguais, só troco o sinal do z1. Então isso aqui será igual à probabilidade de z maior que 0,75 positivo. Tá? Então, essa probabilidade igual à probabilidade maior que 0,75. Essa probabilidade tem como encontrar pela tabela? Tenho. Tranquilo. Então, pessoal, probabilidade de x menor ou igual a 170, que é aproximadamente igual à probabilidade de y menor ou igual a 170,5, vai ser igual à probabilidade de z menor que menos 0,75, que é, por sua vez, igual à probabilidade de z maior que 0,75, será igual a quanto? Se você for procurar na tabela da normal agora, vamos dar uma olhada lá, se eu conseguir fazer o mouse aparecer. É, nós vamos encontrar aqui, linha do 0,7, quinta, né, segunda decimal, opa, achamos, 0,75. Probabilidade de Z ser maior que 0,75, de acordo com ali, com a área tabulada, vamos encontrar 0,2266. Olha aí que legal, pessoal. Eu não tenho que fazer 171 cálculos da binomial. Ah, pessoal, mas dá muito trabalho isso aí. Não sei, cara, se dá muito trabalho. Entre fazer 171 cálculos da binomial no braço e fazer esse aqui, eu prefiro isso aqui. É uma questão de preferência, né? Tem gente que prefere o caminho mais seguro, que é lá da binomial, só que um pouco mais trabalhoso. E agora, pessoal, a letra C. O que que mudou disso aqui? A letra C, o que eu quero é x menor que 170. O raciocínio é muito parecido. Isso aqui vai ser igual à probabilidade Y menor ou igual a 169,5. Não, o que vai mudar as figuras aqui? Vai mudar o valor do Z, que eu vou chamar o Z1 aqui, de 169,5 menos 180 dividido por 12,59. Isso aqui, então, será 169,5 menos 180 dividido por 12,59. O valor vai para menos 0,83. Olha aí, ó. Era 0, menos 0,75, 0,83. O que que a gente vai chegar, então, à conclusão aqui, pessoal? Isso aqui será igual à probabilidade de Z menor que menos 0,83. E aí, lembrando daquela questão ali do rebatimento e tudo mais, tá? Z menor que 0,75 é igual a maior que 0,75. Então, aqui é a probabilidade de Z maior que 0,83. Isso aqui nós temos como achar na tabela. A gente procurar na tabela, agora na linha do 0,83. Temos ali 0,2033. Ah, pessoal, foi uma diferença de 2%, não sei o quê, isso aí, uma merreca. É, uma merreca de 2%? 2% pode ser a diferença entre você tomar uma decisão correta ou tomar uma decisão errada. 2% pode ser a diferença entre você ser aprovado num concurso ou você ser reprovado no concurso, ou ser aprovado no vestibular ou reprovado no vestibular. Então não me venha com essa história que 2% é pouco, porque não é não. Se você conseguir uma aplicação que te dê 2% num mês líquido, é coisa para burro no Brasil de hoje. Certo? Se der 2% acima da inflação no ano, eu acho muita coisa. Ganhou da inflação, já é alguma coisa. Certo? Então 2% é uma diferença. E vocês estão vendo que é diferente. Por quê? Porque num caso eu incluí 170, no outro não. Tá. Então, esses aspectos aqui são aspectos importantes. As outras letras que nós vamos resolver então agora. Vamos terminar isso aqui, né, pessoal? Não vamos deixar essa coisa pela metade. Né? O que é que vai acontecer agora nesse caso? A letra D. O que é que nós procuramos? Probabilidade de X igual a 170, que a gente já viu, que será aproximadamente igual, X está entre 169, o Y está entre 169,5 e 170,5. Isso aqui, né, será igual à probabilidade, né, do Z estar num determinado intervalo aqui. Ora, nós já calculamos esses valores aqui, já foram obtidos, né, nos exercícios anteriores, nós já vimos ali. Então, isso aqui será igual à probabilidade do Z estar entre menos 0,83 e menos 0,75, né? Isso aqui já foi calculado. Vou até fazer aqui embaixo para ficar mais visível. Não foram? Esses valores do Z, o Z correspondente a esse aqui já foi calculado, o Z correspondente a esse aqui já foi calculado nas letras anteriores. Tá. Desenho. O que nós estamos procurando? Normal padrão. Nós estamos procurando essa área pequena aqui. Menos 0,83, menos 0,75. Procurando isso aqui. Certo? E aí, lembrando daquele exercício que nós trabalhamos com intervalo, o que nós estamos procurando aqui nesse caso, pessoal? Nós vamos encontrar que esta probabilidade será igual ao quê? Se eu fizer o desenho aqui embaixo, ó, isso aqui será igual ao quê? Eu vou pegar. Tá horrível meus desenhos aqui. Eu peço desculpas para vocês, tá? Mas tô fazendo no braço. Na apostila tá tudo em escala bonitinho. Mas aqui tá uma desgraça. É. Então, essa área aqui para cima, menos o quê? Parece até que nem é normal isso aqui, né? Coisa horrível. Essa outra área aqui, ó. Vamos ver, então. Vamos resolver tudo, né, pessoal? Resolver tudo para não dar problema. A letra E, nós temos lá probabilidade de X maior ou igual a 170 é aproximadamente igual à probabilidade de y maior ou igual a 169,5. Nós já sabemos que isso aqui é igual à probabilidade de z maior, né, o valor lá calculado para o 169,5 em casos anteriores. Deixa eu só procurar aqui as minhas meus apontamentos. A gente encontrou o valor menos 0,83. Estou procurando isso aqui, certo? E o que que a gente tem então no caso da normal? Você tem essa área aqui. Novamente, lembrando, temos essa área de baixo. Esta probabilidade é igual a 1 menos a probabilidade de z menor que 0,83. E aí, lembrando daquela história do rebatimento, da simetria em relação ao zero, isso aqui vai ser 1 menos a probabilidade de z maior que 0,83. E nós sabemos também essa probabilidade, acabamos de ver isso no caso anterior, tá? Que isso aqui é 1 menos 0,2033, certo? Então, o que acontece? 1 menos 0,2033, essa probabilidade será igual a 0,7967. Tá vendo aí, pessoal? Está coerente, está maior do que 50%. 50% está no zero aqui. Está maior, está beleza, passou aqui. Está de acordo. E a letra F, então, a nossa letra gloriosa, a letra F, você quer aí x maior que 170, isso aqui vai ser aproximadamente igual a y maior ou igual a 170,5, que é igual à probabilidade de z maior que quanto? Você fez o cálculo lá no caso anterior, que é maior que menos 0,75. E aqui, pessoal, olha o desenho, 0, menos 0,75. Esta área aqui vai dar maior que 50%, porque o 0,75, tem esse lado aqui. Temos aquele mesmo pensamento do complementar. Estão vendo aí que a sequência é bem parecida para vocês entenderem de onde é que estão vindo as coisas. Certo? Isso aqui será igual então a 1 menos probabilidade de z menor que menos 0,75. Ou seja, isso aqui será igual, usando aquele mecanismo do rebatimento devido à simetria, maior que 0,75, 1 menos quanto? 1 menos 0,2266. Essa probabilidade então, 1 menos 0,2266, 0,7734. 34. Deu maior que 50%? Deu. É coerente. Deu menor que o outro? Que o outro está mais distante do zero, essa área aqui é maior? Deu. 77%, aqui 79%. Está coerente? Está. Por favor, pessoal, procurem essa coerência nos resultados. Vejam se os resultados fazem sentido. Eu peço encarecidamente a vocês isso. Muitos alunos acreditam nas suas calculadoras, no, nas planilhas eletrônicas, nos programas de computador, piamente. Mas, preste bem atenção nesse ditado: se entra lixo, vai sair lixo. Se você esqueceu de simetria, se atrapalhou ali e tudo mais, você vai se estrepar. Tá? Então, cuidado com isso. Esse exemplo, que é um exemplo grande para burro, certo? Tem seis itens. Ele é extremamente elucidativo, porque ele ajuda você a conhecer o comportamento ali da distribuição e tal, e ajuda a conhecer também os outros aspectos referentes ao cálculo de distribuição normal. E vejam, as probabilidades são todas diferentes. X maior ou igual a 170 é diferente de X maior que 170. X maior que 170 é menor, porque não inclui o 170. Tem diferenças. Reveja esse vídeo, reveja esse exemplo, para você perceber isso. Olhe para aquelas figuras que estão lá, com aí está tudo em escala, está tudo bonito. Veja lá no livro, no final da unidade 7, que tem essa questão da aproximação da binomial pela normal. Veja tudo lá, está tudo explicado lá, todos esses cálculos aqui, Tudo. Só que esse exemplo aqui você viu com números. Algumas pessoas têm dificuldade de enxergar coisa, que contar em termos de fórmula e tudo mais. Então, eles se sentem melhor vendo dessa forma. Tá? Estude isso aqui com cuidado. Pare e pense.